Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
I want to recommend another book to you.
Antes de começar, eu quero recomendar mais livro para você.
It's called The Gospel at Work.
Chama-se O Evangelho no Trabalho.
This book was written again by a couple of friends of mine.
Esse livro mais vez foi escrito por alguns amigos meus.
Sebastian Traeger and Greg Gilbert.
O Greg Gilbert e o Sebastian.
Now Greg Gilbert, many of you have heard, he's a pastor in Louisville.
O Greg Gilbert, muitos de vocês já ouviram, ele é pastor na cidade de Louisville.
He wrote What is the Gospel?
Ele escreveu aquele livro O que é o Evangelho.
But Sebastian Traeger is not a pastor.
Mas o Sebastian, ele não é pastor.
Sebastian Traeger is a businessman.
O Sebastian, ele é homem de negócios.
And he is also a lay elder at his church in Washington D.C.
E ele também é líder na igreja.
And Sebastian was at a large pastors conference a number of years ago. In America.
E o Sebastian, ele estava numa grande conferência para os pastores alguns anos atrás nos Estados Unidos.
And he noticed how encouraging that conference was for all the pastors.
E ele notou quão encorajadora, quão animadora foi aquela conferência para todos aqueles pastores.
And he said to himself, "What about the rest of us?"
E ele disse então para si mesmo, "E o resto de nós?"
What about all of us that are going to work in the business field or the medical field or the teaching field every day?
E nós que estamos trabalhando no campo dos negócios, que estamos no campo médico, todos os dias trabalhando naquilo que chamamos de ramo secular.
And so he started a conference called The Gospel at Work.
Então ele começou uma conferência chamada O Evangelho no Trabalho.
The conference was really designed to encourage Christians who spend most of their life in secular employment.
E essa conferência ela foi projetada para encorajar cristãos que passam grande parte do seu tempo trabalhando naquilo que chamamos do campo secular.
What would it look like to live out your Christian faith where you spend most of your time every day?
Como seria viver a sua fé naqueles ambientes em que você passa grande parte do seu dia?
Well, the conference has been a huge encouragement and success in America.
Mas a conferência então se tornou grande incentivadora e uma bênção nos Estados Unidos.
And out of that conference came this book.
E daquela conferência saiu esse livro aqui.
Now, most of you are not going to leave here and become pastors.
Muitos de vocês não vão sair daqui e tornarem-se pastores.
Most of you are in university or school studying to be something else.
Alguns de vocês estão na universidade, estão estudando para ser algo além de pastores.
This book is for you.
Então esse livro aqui é para você.
To help you understand what it looks like to take the gospel with you into the workplace.
Para entender o que significa pegar o evangelho e levá-lo com você do seu ambiente de trabalho.
Not just how to share the gospel at work.
Não simplesmente como compartilhar o evangelho no trabalho,
but how to live out the gospel at work.
Mas como viver o evangelho dentro do trabalho.
How the gospel changes your understanding of why you work.
Como que o evangelho muda a sua compreensão do porquê você trabalha.
Of how you work.
Como você trabalha.
And of who you work with.
E com quem você trabalha.
So I really commend this book to you as an encouragement.
Então eu recomendo esse livro para você como grande incentivo.
Well, we're going to finish up our time in the book of Ephesians this morning.
Então pela manhã nós vamos terminar o nosso tempo no livro de Efésios hoje.
One of the things that I have been struck by as I prepared to come here and being here,
e uma das coisas que me impressionaram conforme eu estava me preparando para vir para cá e enquanto eu estou aqui,
is how much America and Brazil have in common.
É quão similar tem as similaridades o Brasil com os Estados Unidos.
We are both very large nations.
Nós somos duas nações muito grandes.
But unlike most nations in the world,
mas diferente de muitas nações do mundo,
our unity as a nation is based on something different.
A nossa unidade como nação, ela está baseada em coisas diferentes.
Most nations in the world are unified not only around a single language.
Muitas nações ao redor do mundo, elas estão unificadas não só baseado numa única língua,
but a single ethnicity.
Mas também numa etnicidade igual, numa mesma etnia.
So you are born French or German or Chinese.
Então você nasce francês, nasce alemão ou nasce chinês.
Now a foreigner can move to France and gain citizenship.
Então, um estrangeiro ele pode mudar para a França e ganhar uma cidadania francesa.
They can learn the language.
Ele pode aprender a língua.
But they can never become French.
Mas ele nunca vai se tornar um francês.
Because you have to be born French.
Porque você precisa ser nascido francês.
You have to be born Portuguese.
Você precisa ter nascido português.
But from the start,
mas desde o começo,
America attempted to forge a national unity around a different idea.
Os Estados Unidos tentou criar uma identidade nacional diferente dos outros países.
Not ethnicity,
não com etnia,
but the idea that all people are born and created equal.
Mas debaixo da identidade de que todas as pessoas nasceram e foram criadas iguais.
Now we don't live up to that ideal.
Agora, nós não vivemos de acordo com esses ideais.
But it is the commitment around which American unity is formed.
Mas é o compromisso no qual os Estados Unidos foram criados e formados.
You can move to America.
Você pode mudar-se para os Estados Unidos.
And you can actually become an American.
E você pode, de fato, se tornar um americano.
Regardless of your ethnicity.
A despeito da sua etnia.
Now, that wasn't the same thing in Brazil. That wasn't Brazil's beginning.
Esse não foi o mesmo começo do Brasil.
But all I have to do is look around this room.
Mas tudo que eu preciso fazer é olhar nesse salão aqui.
And see that Brazilians have a unity that transcends ethnicity.
E ver que o Brasil ele tem uma unidade que transcende as etnias.
And wherever I run into Brazilians around the world.
E sempre quando eu encontro brasileiros no redor do mundo,
and especially in America,
e especialmente nos Estados Unidos,
they're known for this.
Eles são conhecidos por isso.
An ability to come together across ethnic barriers.
De uma habilidade de transpor barreiras étnicas.
The church is the same.
A igreja é a mesma.
Unlike other religions, Christianity cannot be exclusively identified with one culture, one ethnicity or one language.
O cristianismo, diferente de nações, ele não pode ser conhecido como apenas uma etnia, uma cultura.
Christian unity arises out of a shared identity.
A unidade cristã, ela vem de uma identidade compartilhada.
And that shared identity is a commitment to Jesus Christ.
E essa identidade compartilhada, ela é um compromisso com Jesus Cristo.
So if unity is the result of a shared identity,
então se a unidade é resultado de uma identidade compartilhada,
then the church is united in Christ.
Então a igreja ela está unida em Cristo.
Now, as we saw yesterday, the point of the local church is to make God visible in the world.
Então como nós vimos ontem, o ponto da igreja é tornar-se Deus visível no mundo.
So what does that look like practically to show our unity in Christ?
Então, o que isso significa na prática de mostrar nossa unidade em Cristo?
Turn with me, if you would, to Ephesians 4.
Então, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4.
We're going to read just the first verse.
Nós vamos ler o primeiro versículo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados.
So if I could sum up not only the point of Ephesians chapter 4, but really the rest of the book of Ephesians.
Então se eu pudesse resumir aqui não só o capítulo 4 de Efésios, mas todo o restante de Efésios,
it would be this simple phrase that Paul uses here in this very first verse.
Seria uma frase muito simples que Paulo usa nesse primeiro versículo aqui.
He says, "Walk this way."
Ele diz que andeis de modo digno, ande da seguinte forma.
In light of this amazing calling that you've received,
à luz desse grande chamado que você recebeu,
that is to say, in light of all that God has done to make you alive in Christ and bring you into His body,
à luz de tudo que Cristo fez para dá-lo vida e trazê-lo para esse corpo,
Paul says you should live accordingly.
Você deveria viver de modo digno.
So often we wonder what God's will for our lives is, what our calling is.
Então, com muita frequência, nós nos perguntamos qual a vontade de Deus, qual o nosso chamado de Deus para a nossa vida.
We want to know God's will for who we're supposed to marry.
Nós vamos e procuramos a vontade de Deus, querendo saber com quem devemos nos casar.
We want to know God's will for what job we're supposed to do.
Você quer saber a vontade de Deus para qual emprego você deve assumir?
Or where we're supposed to live.
Onde você deve viver?
And those are all great questions.
E todas elas são excelentes perguntas.
But this chapter answers the question what God's will for your life is.
Mas esse capítulo aqui responde a pergunta de qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Whoever you marry,
qualquer que seja a pessoa que você se case,
whatever job you have,
qualquer trabalho que você tenha,
wherever you live,
onde quer que você viva,
God's will is that you would walk this way.
A vontade de Deus é que você ande dessa forma.
So what is that way that he wants us to walk in?
Então qual é a forma que Deus quer que nós andemos?
He lays it out in two sections in this chapter. And so if you're taking notes, here's the outline.
Ele coloca em duas seções diferentes nesse capítulo. Então se você está tomando notas, eis aqui o seu esboço.
So first in verses 2 to 16.
Então primeiro nos versículos 2 a 16,
he tells us to keep the unity in diversity that leads to maturity.
Ele fala: mantenha a unidade em meio à diversidade que o leva e conduz à maturidade.
So that's first. Second,
então esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar,
verses 17 to 32,
nos versículos 17 a 32,
Paul says, don't live in futility, but in the identity that leads to purity.
Não viva na futilidade, mas na identidade que o leva à pureza.
Now, as you can tell, those rhyme in English.
Agora, como você pode ver, isso rima em inglês.
It didn't sound to me like it rhymed in Portuguese.
Mas parece que não rolou uma rima em português.
My apologies.
Peço desculpas.
All right, so first, Paul tells us if we're going to walk in a way that is worthy of our calling.
Então o apóstolo Paulo exorta que se nós vamos andar de uma forma que seja digno da nossa vocação, do nosso chamado,
we need to keep the unity in diversity that leads to maturity.
Nós temos que manter a unidade em diversidade que leva à maturidade.
So let's read verses 2 to 16 together.
Então vamos ler os versículos 2 a 16 juntos. Efésios 4, de 2 a 16. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
That's going to take gentleness and humility and a lot of patience.
Então isso vai requerer muita humildade, mansidão e muita longanimidade e paciência.
But Paul urges us to keep the unity that Christ has already created in making us one new man.
Mas Paulo nos clama a manter a unidade em Cristo Jesus que ele já criou, que nos faz e nos torna um novo homem.
Now as Paul urges us to do this, he's not naive.
Agora, quando Paulo nos chama a fazer isso, ele não é alguém ingênuo.
He knows this isn't going to be easy.
Ele sabe que isso não vai ser fácil.
We may be one in the spirit, as he says here.
Talvez nós sejamos de fato um no espírito, como ele diz aqui.
But we're still sinners.
Mas nós ainda somos pecadores.
So unity is neither automatic.
Então a unidade não é nem automática,
nor is it sentimental.
E nem é sentimental.
We're not united because we feel good about each other.
Nós não estamos unidos porque nós nos sentimos bem uns com os outros.
No, our unity must be grounded in the reality of what God, of who God is and what he's already done.
Não, a nossa unidade precisa estar fundamentada em quem Deus é e o que ele já fez por nós.
That's the point of this list of seven ones. You saw him repeat one over and over and over again in these opening verses.
E esse é o ponto da lista dos sete sós que nós temos na passagem de Efésios 4, de 1 a 6. Só isso, só aquilo, só isso.
There's only one God, one Savior, one salvation, and so our unity is a result and a display of this singular work that the Lord has done.
Então, uma só fé, um só batismo, um só Deus. A nossa unidade, ela é resultado desse trabalho único que o Senhor fez por nós.
I think he lists seven of them to just underscore that point.
E eu acho que ele lista sete simplesmente para passar para nós essa ideia de fortalecer e enfatizar esse ponto.
Seven symbolizing or underscoring the idea of completeness and perfection.
E sete talvez já para simbolizar essa ideia de perfeição.
But how can we be united given our differences?
Mas como que nós podemos estar unidos a despeito de nossas diferenças?
I mean, all you have to do is look around this room and see how great our differences are.
Então tudo que você precisa fazer é olhar ao redor desse salão e ver quão grandes são as nossas diferenças.
Well, it's at this point that Paul celebrates. He actually celebrates our diversity.
Então, nesse ponto, de fato, o apóstolo Paulo ele celebra a nossa diversidade. Ele não está triste, ele não pede desculpas porque somos um grupo diverso, mas ele celebra a nossa diversidade.
Paul knows that unity does not mean uniformity.
O apóstolo Paulo sabe que unidade não significa uniformidade.
To the contrary, God has designed the diversity of the church.
Ao contrário disso, o apóstolo Paulo projetou a diversidade da igreja.
With all of its different gifts and abilities,
com todos os dons diversos, as habilidades diversas,
in order to build up the church as a whole.
Com o objetivo de edificar a igreja como um todo.
So Paul points to the apostles and the prophets, the evangelists and the pastor teachers, that is the elders, that Jesus Christ has given to the church.
Então o apóstolo Paulo aponta os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres que o Senhor deu para a igreja.
You see that there in verse 11.
Você vê isso no versículo 11.
And he says that these are the gifts that Jesus has given to the church.
Então ele diz que esses são os presentes que Jesus Cristo deu à igreja.
Now, these aren't any ordinary gifts that he's given.
E esses são sequer presentes ordinários que ele deu.
These are royal gifts that he's given upon his ascension to the throne in heaven.
Esses são, na verdade, presentes reais que aconteceu no momento da sua ascensão aos céus.
So I don't know what you do here in Brazil, but in America, when you have a baby, the proud dad, he passes out cigars to all of his friends.
Eu não sei ao certo o que você faz aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando um pai tem uma criança, um bebê, ele distribui charutos para os seus amigos.
He wants to have a bit of a party to celebrate, and so he gives gifts away.
Então ele quer celebrar, ele quer ter uma festa com seus queridos e ele dá presentes.
Or when you graduate from university or you get a big promotion at work, you pull all your friends together and you throw a party.
Ou então, quando você se forma na universidade, ou você é promovido no trabalho, você junta os seus amigos e dá uma festinha.
Well, when a king is enthroned, he throws a party.
Então, quando o rei ele é entronizado, ele dá uma festa.
And he hands out gifts to his people.
E ele dá, então, presentes para o seu povo.
This still happens today.
Isso ainda acontece hoje.
So at some point Queen Elizabeth is going to die over in England.
Então em algum momento da história a Rainha Elizabeth lá na Inglaterra, ela vai morrer.
She shows no signs of doing that anytime soon.
Ela não mostra nenhum sinal de que isso vai acontecer logo, mas um dia é possível que ela morra.
But we know she's human, so we know she is finally going to die and there will be a new monarch on the throne of England.
Mas nós sabemos que ela é humana, que um dia ela vai morrer e um dia vai haver um novo monarca no trono da Inglaterra.
And when that happens, whether it's Charles or William, who knows?
E quando isso acontecer, se vai ser o Príncipe Charles ou o William, quem que sabe?
He's going to throw a party.
Ele vai dar uma festa.
And he's going to hand out gifts.
E ele vai dar presentes.
And those gifts that the king hands out are called knighthoods.
E os presentes que o rei dá são chamados de
knighthoods. He's going to make people knights. A knight?
Knight.
Knight. Like a knight in shining armor?
Ah, ok, ok, ok. Yeah. Ele vai dar armaduras para as pessoas. Escudos. Presentes.
Did you get it?
Works.
It works. It works. All right. Whatever he said.
Qualquer que seja o presente, ele vai dar presente. Qualquer coisa que ele disse aqui.
Well, Paul is saying here in verse 11 that this is what Jesus did.
E Paulo está dizendo aqui no versículo 11 que é isso que Jesus fez.
Jesus was enthroned, he ascended, he was enthroned as the king of heaven.
Jesus foi entronizado, ele foi assunto aos céus. Ele é o rei dos céus.
And when that happened,
e quando isso aconteceu,
he poured out gifts on his church.
Ele deu presentes para a sua igreja.
Only the gifts that he gave were not titles and pieces of land.
Só que os presentes que ele deu não foram títulos ou pedaços de terra, terrenos,
like human kings give,
como reis humanos dão.
No, the gifts that he gave were people.
Mas os presentes que ele deu foram pessoas.
People who would equip his body, Paul says.
Pessoas que vão equipar o corpo de Cristo.
So that as the whole body does works of service, the whole body is built up in unity and faith.
Então, quando todo o corpo de Cristo ele se envolve no serviço cristão, eles crescem na unidade da fé.
And it is that building up in the faith that is the maturity that we're talking about here.
Mas é essa construção, edificação da fé que nós estamos falando de maturidade aqui.
So unity in diversity leads to maturity.
Então, unidade em meio à diversidade nos leva à maturidade.
Think about your own body.
Agora pare e pense no seu próprio corpo.
Which part of your body was responsible for its growth into maturity?
Qual parte do seu corpo foi responsável para o seu crescimento à maturidade?
Did your big toe do all the work?
Será que o seu dedão do pé fez todo o trabalho?
Was it your stomach?
Foi o seu estômago?
Maybe you think it was your brain.
Talvez você pense aí que foi o seu cérebro.
No, it wasn't any one of them at all.
Não, não foi nenhum deles de forma alguma.
They all had to contribute.
Todos eles tiveram que contribuir.
Even your little toe.
Até mesmo o seu
little toe.
O seu pequeno dedinho, minguinho,
yeah,
do pé.
Yeah, yeah. Now some parts of your body, like your mouth or your circulatory system,
agora algumas partes do seu corpo, como a sua boca ou seu sistema circulatório,
served all the other parts of your body.
Serviram todas as outras partes do seu corpo.
Getting the nutrients to them that they needed so that they could grow and do their parts.
Levando os nutrientes para as outras partes do seu corpo para que eles recebessem o que eles precisam para fazer as partes deles.
This is how the church keeps its unity.
É assim que a igreja preserva a sua unidade.
Every single part has a role to play.
Toda parte tem um trabalho a ser feito.
But some parts have a special role to serve all the other parts.
Mas algumas partes têm um papel especial de servir outras partes.
It's the role of the elders, the pastors in your church.
É o trabalho da liderança, dos pastores, dos presbíteros da sua igreja.
To equip and to feed you so that we can all grow up together.
De equipar e alimentar você de tal forma que todos nós possamos crescer juntos.
That language of equipping or preparing.
Essa língua, então, de equipar ou de preparar
is actually a medical language.
É uma linguagem médica.
Paul uses a word there that means to mend a broken bone, to set a bone.
O apóstolo Paulo usa um termo que significa reparar um osso quebrado.
And this is what elders are called to do.
E é isso que os presbíteros, os líderes, são chamados a fazer.
Where there are parts of the body that aren't working properly.
Quando existem partes do corpo que não estão funcionando de forma apropriada.
That need to be mended or set in order.
Que precisam ser reparados, que precisam ser restaurados.
Elders come along and they equip, they prepare so that the body might now grow as it should.
Então a liderança, os presbíteros chegam junto desse osso que precisa ser reparado, essa parte que precisa ser reparada para que ele continue a crescer.
Now we need to keep these two ideas together, the role of the elders and the role of the church as a whole.
Então nós precisamos manter essas duas ideias juntas, o papel da liderança dos presbíteros da igreja e o papel da própria igreja.
On the one hand, as we've seen, the elders are Jesus Christ's main gift to the church for producing unity.
Então, por um lado, nós temos Jesus Cristo que deu presentes para a igreja que produzem unidade.
And I'm saying elders in the plural.
E eu estou dizendo aqui presbíteros, líderes no plural.
Because the whole pattern of the New Testament is to put forward a plurality of elders in the local church.
Porque todo o padrão das escrituras é de colocar um grupo, um coletivo de liderança, de presbíteros.
Not just one pastor,
não simplesmente um pastor,
but multiple elders,
mas vários líderes,
who are all working together for the good of the church.
Que todos estão trabalhando juntos para o bem da igreja.
That doesn't mean all the elders have to be paid.
Isso não significa que todos os líderes, os presbíteros, devem ser pagos, sustentados pela igreja.
It doesn't mean that all the elders have to preach the same amount.
E isso não significa que todos os líderes devem pregar na mesma quantidade.
There might be one elder who's particularly gifted at preaching that you want to pay so that he can do that full time.
Pode ter um líder que ele tem uma habilidade específica, um dom específico de pregação, e você irá sustentá-lo para que ele faça isso de tempo integral.
But all of them are working together to feed the church.
Mas todos estão trabalhando juntos para alimentar e nutrir a igreja.
You see, this is the main way that the elders equip the congregation.
Essa é a forma principal que os líderes equipam a congregação.
It's through their teaching and discipling ministry.
É por equipar e discipular a igreja para o ministério.
Now, one of the things that this means for you, just as a member of a local church.
Agora, uma das coisas que isso significa para você como membro da igreja
is that if your church is going to experience unity,
é que se sua igreja vai experimentar algum tipo de unidade,
the primary teacher in your life should be the elders of your local church.
O principal meio pelo qual você vai receber ensino deve ser o ministro da sua igreja.
Now there are lots of other good teaching resources out there.
Eu sei que existem muitos outros recursos que ensinam aí fora.
I'm trying to be one right now to you.
Num certo sentido, estou tentando ser um deles agora para você.
And that's really what the ministry of Fiel is all about.
E é isso que é o ministério da Fiel.
Putting out good books and other resources for you.
Colocando bons livros e outros recursos bons para você.
But the primary teacher in your life should be your pastor.
Mas o professor, o mestre principal da sua vida deve ser o seu pastor.
So you need to choose well.
Então você precisa escolher bem.
When you're trying to decide what church to belong to,
e quando você está tentando entender qual igreja que você deve pertencer,
you should not make that decision based on simply, well, this is where all my friends are.
Você não deve fazer uma decisão do tipo, aqui é onde está todos os meus amigos.
Or this is where my family has always gone to church.
Ou então aqui está onde a minha família tem sempre ido à igreja.
Or I really like the music at this church.
Ou eu realmente gosto da música nessa igreja.
No, you want to select a church based on the teaching ministry of that church.
Você vai escolher uma igreja baseado no ministério de ensino dessa igreja.
Because it's that ministry that should be the main influence in your life.
Porque é esse ministério que deve ser a influência principal na sua vida.
Unity in the church happens as we listen to and are equipped by the gifts that God has given to our church.
A unidade na igreja ela acontece como resposta aos dons que Deus concedeu à igreja.
Which also means that instead of complaining about your pastor,
o que também significa que ao invés de ficar reclamando sobre o seu pastor,
you need to pray for him.
Você deve orar por ele.
You need to pray for the elders of your church.
Você deve orar pelos líderes da sua igreja.
That they would be growing in maturity.
Que eles continuem a crescer em maturidade.
That they would be getting better at equipping you in the faith.
Que eles continuem a ficar cada vez melhores em equipar você na edificação da sua fé.
What it also means is that some of you men,
o que isso também significa que alguns de vocês homens
should aspire to be elders in your local church.
Devem aspirar a serem líderes presbíteros na sua igreja.
If you want to see your local church grow,
se você quer ver a sua igreja local crescer
in maturity as well as in numbers,
em maturidade e também em número,
what your church needs is more and more faithful elders.
O que a sua igreja precisa é mais e mais fiéis líderes.
And maybe part of the answer to that prayer is you.
E talvez parte da resposta a essa oração seja você.
I'm not saying that you need to leave the secular employment that you may be pursuing.
Eu não estou dizendo que talvez você deva deixar o seu emprego secular que você está buscando.
But rather, in addition to that paid work,
Mas talvez, somado a esse trabalho remunerado que você tem,
you're aspiring to be a lay teacher, a lay elder in your church.
Você deve aspirar em ser um presbítero, um líder que ensina na sua igreja.
Now, on the other hand,
por outro lado,
after the pastors and elders have done their work,
depois que os pastores e os líderes tiverem feito o seu trabalho,
the work is not done.
O trabalho ainda não está completo.
As Paul makes very clear there in verses 12 and 13,
como Paulo deixa bem claro nos versículos 12 e 13,
it takes the whole body to grow the whole body into maturity.
Leva todo o corpo para crescer em toda a maturidade que o corpo precisa.
Paul talks about this, he describes this maturity as the whole measure of the fullness of Christ.
Ele fala dessa maturidade como o vislumbre completo de Cristo na igreja.
And as we've already seen in previous chapters, the idea of fullness is the idea of God's reign in our midst.
E como nós já vimos nos capítulos anteriores, essa ideia da plenitude é do reino de Cristo por completo em nossas vidas.
So where do you fit into your local church?
Então onde que você se encontra, se encaixa na sua igreja local?
What part do you play? What are you doing to help the whole body grow up into maturity?
Que parte que você desenvolve dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo para levá-la à maturidade?
I want to suggest to you that in order to find a role to play, you do not need a spiritual gifts test.
Então eu quero sugerir para você que para encontrar o seu lugar dentro da igreja onde você irá servir, você não precisa de um teste de dons espirituais.
Spiritual gifts tests can be helpful.
Os testes espirituais, eles podem ajudar um pouco.
But I think many times they're not.
Mas eu acredito que muitas vezes eles não ajudam.
Because we take the test and we find out, oh, my spiritual gift is this.
Porque nós fazemos o teste e de repente nós encontramos uma resposta, ah, meu dom espiritual é esse.
But my church doesn't need this. There are already people doing it.
Mas a minha igreja não precisa disso. Já tem gente fazendo isso.
So I guess I don't need to do anything.
Então, eu acho que eu não preciso fazer nada na igreja.
No, not at all.
Não é isso.
What you need in order to play your role in the church is simply an attitude of humility.
O que você precisa para exercer o seu papel dentro da igreja é simplesmente uma atitude de humildade.
A willingness to say, well, this is my best gift, but they don't need that, so I'll use my like fifth best gift, because that seems to be what they need.
É a atitude de reconhecer que aqui está o meu melhor dom, mas a igreja não precisa desse dom. Então é a humildade de reconhecer que talvez o que a igreja precise é a minha quinta habilidade na categoria de melhores habilidades.
You might not even like your fifth best gift.
Talvez você nem sequer goste do seu quinto dom.
But in humility, you don't care.
Mas em humildade você não se importa com
because
isso.
Your desire is to build up the church.
Porque o seu desejo é edificar a igreja.
And so, rather than being a consumer who just comes to church to have your needs met,
então ao invés de ser um consumidor que simplesmente vai à igreja para que as suas necessidades sejam supridas,
you're being an opportunistic spiritual entrepreneur.
Você está sendo um inovador, você está sendo alguém que está tomando a iniciativa de ajudar a igreja.
You see a need.
Você está vendo uma necessidade.
And you think, well, I don't know how good I'll be at that, but nobody else is meeting the need, so I will.
Você está vendo essa necessidade, você não tem certeza quão bom você seria para suprir essa necessidade, mas não tem ninguém, então quer saber? Eu vou.
Brothers and sisters, stop waiting for somebody to ask you to get involved.
Então, irmãos e irmãs, parem de esperar alguém chamar você para se envolver na igreja.
Dive in.
Vai para a igreja.
Build others up in your local church.
Edifiquem outras pessoas no seu contexto da igreja local.
And understand that most of the time that's going to mean opening your mouth.
E muitas vezes isso vai requerer que você abra a sua boca.
If speaking is how the elders build up the church through their teaching ministry.
Então, se falando é como os líderes da igreja edificam a igreja,
it's also how we build one another up.
Então é como também nós nos edificamos.
As we speak the truth in love to one another, says Paul.
Conforme nós falamos a verdade em amor, de acordo com o que Paulo está dizendo para nós em Efésios 4.
So on Sundays after the sermon is over, what do you talk about to the people in your church?
Então, nos domingos, quando o culto acaba, quando o sermão acaba, com o que você fala com as pessoas?
Do you talk about what you did on the weekend?
Você fala o que você fez no final de semana?
Do you talk about all the things that you've got to do in the week ahead?
Você fala sobre todas as coisas que você precisa fazer na semana seguinte?
How about talk about the sermon?
Por que não falar sobre o sermão?
How about have a conversation with people after church about what you learned from the sermon you just heard?
Por que não falar com as pessoas do que você aprendeu no sermão que você acabou de ouvir?
And then ask them what they learned.
E aí perguntar para eles o que eles aprenderam.
Share with them what you're thinking maybe needs to change in your life this week because of that sermon.
Compartilhe com eles o que você precisa mudar na forma como você pensa e age de acordo com o que você ouviu no sermão.
And then ask them what they think maybe needs to change in their lives.
E aí pergunte o que eles acham que eles precisam mudar em suas vidas baseado no que eles ouviram no sermão.
We need to be people for whom gospel conversation is normal.
Nós precisamos ser um povo, um grupo de pessoas em que as conversas ao redor do evangelho são a norma.
You know how normal it feels to talk about the latest movie that came out.
Você sabe quão normal, quão comum que é falar sobre o último filme que saiu no cinema.
Or the great football match that you saw last week.
Ou o grande torneio, jogo de futebol que você viu na semana passada.
We need to be the people for whom it is that normal to talk about Jesus in our lives with one another.
Nós precisamos ser um povo em que essa é a normalidade falando da palavra de Deus uns com os outros.
So when you meet up with other Christians in your church during the week, ask them.
Então quando você encontra com membros da sua igreja durante a semana, pergunte a eles.
What are you reading in the Bible this week?
O que você está lendo na Bíblia essa semana?
What is God teaching you?
O que o Senhor está ensinando você?
Here's what I'm reading.
Aqui está o que eu estou lendo.
Here's what God is teaching me.
Aqui está o que Deus está me ensinando.
This is how I found my wife.
Tá aqui como eu encontrei e conheci a minha esposa.
I was a college student and I went out with a group of other college students to see the movie The Mission.
Eu era parte de um grupo de alunos de uma universidade, saí com outro grupo de alunos de universidade para assistir um filme chamado A Missão.
It's an old movie, it dates me. Robert De Niro starred in it.
É um filme antigo, tem estrelando Robert De Niro.
It's actually set in the Amazon, I believe.
Eu acho que o contexto onde o filme se passa, se eu não me engano, é na Amazônia.
It has powerful gospel themes in it.
E tem muitos temas relevantes ao evangelho, poderosos ao evangelho.
Well, a bunch of us went out to see this movie and afterwards, I wanted to talk about the gospel themes in that movie.
E depois que quando nós assistimos esse filme, eu queria falar sobre os temas relacionados ao evangelho que nós vimos nesse filme.
But everybody else just wanted to go get ice cream.
Mas todo mundo queria sair para tomar um sorvete.
Except Adrian.
Exceto a Adrian.
She wanted to talk about the gospel.
Ela queria falar sobre o evangelho.
And she was beautiful.
E ela era linda.
And I thought, this is the one.
E eu pensei, é essa, a
this
escolhida.
Is the one. This is how we walk.
É assim que nós andamos.
This is how we make God visible.
É assim que nós fazemos Deus visível.
We keep the unity in diversity that leads to maturity in Christ, and we do that as we speak the truth in love to one another.
Nós mantemos a unidade em diversidade que leva à maturidade, e assim o fazemos quando falamos a verdade em amor.
But unity is the result of identity.
Agora, a unidade é resultado da sua identidade.
And so Paul goes on to say, in his second point,
então Paulo continua dizendo no segundo ponto,
don't live in futility,
but, não viva em futilidade,
but in the identity that leads to purity.
Mas na identidade que leva à pureza.
Let's read verses 17 to 32.
Vamos ler os versículos 17 a 32. Efésios capítulo 4, 17 a 32. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Paul starts by telling us not to live in futility.
E Paulo começa nos exortando a não viver em futilidade.
He's talking about the emptiness of life that we knew when we were separate from God.
Ele começa a falar do vazio da nossa vida que nós conhecíamos antes de Deus entrar em nossa vida.
As he describes it, he describes this life of futility as one in which we have lost all sensitivity.
E o apóstolo Paulo assim o faz quando ele começa a descrever essa futilidade como um estado em que nós perdemos toda a nossa sensibilidade.
He says this futile way of life is actually a spiritual callousness.
E no fato ele diz que essa futilidade, ela é um estado de calejamento espiritual, você está calejado.
Now you know what a callus is.
Você sabe o que é um calo?
Calloused skin is so tough that you can no longer feel anything right there.
Um calo é um endurecimento da pele tão duro que você sequer consegue sentir qualquer coisa nela.
Now in some contexts, a callus is really useful.
Agora, em alguns contextos, o calo ele é muito útil.
If you're going to play guitar, you need calluses on your fingertips.
Se você vai tocar violão, guitarra, você precisa de calos nas pontas dos seus dedos.
If you're going to work every day in manual labor and construction, you're going to need calluses on your hands.
Se você vai trabalhar todos os dias com construção civil, por exemplo, você precisa de vários calos nas suas mãos.
But if you need to feel,
mas se você precisa sentir algo,
like if you're a surgeon,
como por exemplo se você fosse um cirurgião,
and so you need to be able to feel very carefully with your fingers,
então você precisa sentir com muito cuidado na ponta dos seus dedos.
Oh, a callus is really bad news.
Então um calo realmente são más notícias para você.
Paul says that life outside of Christ is like that.
E Paulo diz que a vida fora de Cristo Jesus é como esse calo.
You see, we pursue sin because it feels good.
Nós buscamos o pecado porque nos sentimos bem.
Sin brings pleasure.
O pecado nos traz prazer.
But sin also calluses the soul.
Mas o pecado também caleja a alma.
And so Paul says that we actually begin to lust for more and more and more.
E o apóstolo Paulo nos diz também que nós começamos a cobiçar por mais, cada vez mais.
Because it's going to take more today to produce what it produced for me yesterday.
Porque vai precisar de mais prazer hoje para produzir a mesma sensação que me deu ontem.
Sin is like an addiction.
Então o pecado é como um vício poderoso.
A terrible law of diminishing returns sets in.
Com uma terrível lei dos rendimentos decrescentes.
Until all we're left with is the sin in the dark, and even the pleasure is gone.
E tudo que nos deixa é esse pecado na escuridão, e muitas vezes até o próprio prazer se foi.
Do not be deceived.
Não se engane.
Rebellion against God promises life.
A rebeldia contra Deus promete vida.
But the only thing that it delivers is a living death.
Mas a única coisa que nos dá é morte nos vivos.
But Paul isn't trying to guilt us into change.
Agora, o apóstolo Paulo não está querendo colocar em nós nos carregar de culpa, nos motivando à mudança.
Now he wants to remind them of the change that has already happened in their lives.
Ele quer nos lembrar da mudança que já aconteceu em nossas vidas.
When they learned Christ, he says,
quando nós aprendemos de Cristo, ele diz,
they were taught to put off the old self, corrupted by its deceitful desires, and to put on the new self, created to be like God in righteousness and holiness.
Eles foram ensinados a se despojar do velho homem, corrupto com todas as suas concupiscências, e se renovar, revestir do novo homem criado em Cristo.
He wants them to know that this is their new identity.
Ele quer que nós enxerguemos que essa é a nova identidade.
And it changes their lives.
E que muda a sua vida.
You know how you feel when you take off the clothes that you were wearing at work all day, and it's Friday, and you put on your going out to party clothes?
Você sabe aquele sentimento que você tem quando você tira aquela roupa que você usou durante a semana, na sexta-feira para o trabalho, você tira e se reveste da roupa de festinha, de encontrar a galera.
Or maybe you've been working outside and you've gotten really dirty, and you come in and you take off those clothes and you put on some fresh, clean clothes.
Ou aquela sensação de quando você está trabalhando fora no campo e você tira aquela roupa suja e coloca aquela roupa fresquinha que acabou de sair da máquina de lavar.
The mere act of changing clothes changes us.
Simplesmente o ato de mudar a roupa nos muda.
Well, Paul picks up on that experience and he says that's what's happened to you in the gospel.
É o que o Paulo fala quando ele usa essa mesma metáfora dizendo para você que foi o que aconteceu no evangelho.
Only in the gospel the clothes that you took off were the rotting corpse of the old unregenerate man.
A diferença é que a roupa velha que você tirou, a roupa suja, é o que o homem morto e corrupto pelo seu desejo e pelo pecado.
And the clothes that you put on are the new, resurrected, recreated man in Jesus.
E a roupa nova que você coloca é o novo homem recriado em Cristo Jesus.
Paul says this has already happened to you in the gospel.
E Paulo diz que isso já aconteceu com você no evangelho.
This is the good news of the gospel.
Essa é as boas novas do evangelho.
On the cross, the Romans stripped Jesus naked.
Então na cruz os romanos despiram Jesus e os deixaram nu.
In order to humiliate and shame him.
Para humilhá-lo, para o envergonhá-lo.
But far worse than that were the clothes that he was putting on the cross.
Mas pior do que tudo isso foram as roupas que ele estava colocando quando ele estava pendurado na cruz.
For on the cross he was clothed with your old rotting man.
Porque na cruz ele estava sendo vestido com o seu homem morto, com as suas roupas sujas do pecado.
Your sin, your filthiness, my sin, my filthiness.
O seu pecado, a sua iniquidade, o meu pecado, a minha iniquidade.
He put that on.
Ele colocou sobre ele.
And on the cross, he put it to death.
E na cruz ele colocou para morrer.
All of that oldness, that old man, all of that sin was buried in the grave with Jesus.
Todo aquele pecado foi colocado no túmulo, foi enterrado com Cristo Jesus.
And when he got up from the dead, he left it there.
E quando ele ressuscitou dos mortos, ele deixou lá.
Putting on the holiness and righteousness of God that he had earned.
Colocando a sua, se revestindo da sua santidade, da sua pureza que ele mesmo recebeu.
And when we put our faith in him, turning away from that old way of life, he gives us himself to put on.
E quando nós colocamos nossa fé em Cristo Jesus, ele coloca sobre nós a sua justiça, a sua santidade.
Christian, this is your new identity.
Cristão, essa é a sua nova identidade.
You are a new creature in Christ, created to be like God in purity.
Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, criado para ser como Deus em pureza.
So why then does it feel like I'm always living in the gap?
Então por que que simplesmente parece que eu estou vivendo por trás disso, longe disso?
I know that I'm not what I once was.
Eu sei que eu não sou quem eu deveria, que eu era.
But I'm not yet what I want to be.
Mas eu também sei que eu não sou quem eu quero ser.
My heart is no longer calloused.
O meu coração não é mais calejado.
Oh, but it so often doesn't feel pure.
Mas tantas vezes não me sinto puro.
This is where verse 23 comes in.
É aqui que o versículo 23 entra.
In verse 23, he says that we are to be made new in the attitude of our minds.
No versículo 23 diz que nós temos que nos renovar na atitude da nossa mente, no nosso entendimento.
The putting off and the putting on in those verses are both in the past tense, things that have already happened.
O despojar e o revestir são coisas que são colocadas no passado, que já aconteceram.
But in between the putting on, putting off and the putting on, in the middle there is this renewing of our minds, and that's going on in the present.
Mas entre o despojar e o revestir, existe esse renovar no meio que está acontecendo no presente.
God has stripped off our old clothes and put on new clothes for us.
Deus nos despojou das velhas roupas e está colocando em nós novas roupas.
But our role is to every day be renewing our minds in the attitude of the gospel.
Mas o nosso papel é estar renovando a nossa mente todos os dias como uma resposta ao evangelho.
We are always tempted to go back to our old ways.
Nós sempre somos tentados a voltar para os nossos velhos hábitos.
Because of indwelling sin and because of the pressure of the world.
Por causa do nosso pecado que ainda reside em nós e a pressão do mundo.
It's not who we are in Christ, but we forget who we are.
Não é que nós somos em Cristo, mas estamos nos esquecendo quem nós somos em Cristo Jesus.
And so Paul says we need to be reminded of our true identity.
Então Paulo diz que nós temos que ser lembrados de nossa verdadeira identidade.
Now, how do we remind ourselves of our new identity in Christ?
Como que nós nos lembramos que nós da nossa nova identidade em Cristo?
There's nothing magical about it.
Não tem nada mágico sobre isso.
We need to be in God's word every day.
Nós temos que estar na palavra de Deus todos os dias.
We need to be spending time in prayer every day.
Nós temos que estar investindo tempo em oração todos os dias.
And we need to be with God's people in the church.
E nós temos que estar com o povo de Deus na igreja.
Because the church is a plausibility structure for holiness.
Porque a igreja, ela é uma estrutura eficaz para a santidade.
The world culture out there is a plausibility structure for unbelief.
O mundo lá fora é uma estrutura organizada e planejada para a descrença e incredulidade.
The whole function of this world is to make it seem like unbelief is reasonable and belief is unreasonable.
A toda a função do mundo é fazer você acreditar que a incredulidade ela é razoável e que crer em algo é não razoável.
The local church does just the opposite.
Mas a igreja local faz o oposto disso.
It reminds us that unbelief is unreasonable.
Nos lembra de que a incredulidade é irrazoável.
And belief is very reasonable.
E que crer é razoável.
As we are reminded of who we are,
e quando lembramos de quem nós somos,
we find the desire and the power to live that way.
Nós recebemos o desejo e o poder de vivermos dessa forma.
I think the world understands this.
Eu acho que o mundo entende isso.
In America, in the sporting world, we have this phrase.
No mundo dos esportes nos Estados Unidos, nós temos a seguinte sentença, a seguinte frase.
Losers lose, winners win.
Os perdedores perdem, os vencedores vencem.
It's the idea that identity drives destiny.
É a ideia de que a identidade ela determina destino.
Now the world uses that in some bad ways.
Agora é óbvio que o mundo usa isso de uma forma ruim.
But in the gospel it's true.
Mas no evangelho isso é verdade.
Identity drives destiny.
A identidade leva, determina destino.
When we remember who we are, we want to live like it.
Quando nós lembramos quem nós somos, nós queremos viver de acordo com quem nós somos.
And that's Paul's conclusion, beginning there in verse 25.
E essa é a conclusão do apóstolo Paulo, começando no versículo 25.
Since he uses the language of putting on and putting off again there in verse 25, you might think of what he begins to describe here as the new set of clothes that we're supposed to put on.
De acordo com a linguagem, a lógica que o apóstolo Paulo adota de despojar, de revestir, agora a partir do versículo 25 é o novo conjunto de roupas novas que nós vamos nos revestir.
We take off falsehood, we put on truth.
Nós deixamos a mentira e colocamos a verdade.
We take off anger, we put on reconciliation.
Nós colocamos para lá, nós despojamos da ira e colocamos reconciliação.
We take off stealing and we put on honest work.
Nós deixamos para lá o roubo, despojamos do roubo e colocamos trabalho.
We take off corrupting talk that tears people down.
Nós despojamos da conversa conversa corrupta que coloca as pessoas para baixo.
We put on wholesome talk that builds people up.
Mas colocamos a conversa que edifica pessoas.
We take off rage and malice that condemns.
Nós tiramos então essa amargura, ira que condena.
And we put on compassion and forgiveness.
E colocamos então compaixão e perdão.
But what I want you to notice in this list of virtues, beginning in verse 25,
mas o que eu quero que você preste atenção nessa lista de virtudes que começa no versículo 25,
is that the new person in Christ is not satisfied to simply do no harm.
Que a pessoa nova em Cristo Jesus, ela simplesmente não se satisfaz em não fazer o mal, simplesmente em não fazer o mal.
He wants to actively do good.
Ele quer ativamente fazer o bem.
So he tells the truth because we are one body.
Nós falamos a verdade porque nós somos um corpo.
Today, my finger didn't poke me in the eye.
Hoje o meu dedo não se enfiou no meu olho.
But my finger is not content to merely not poke me in the eye.
Mas o meu dedo não está contente em simplesmente não se enfiar no meu olho.
Man, if something's coming towards my eyes, all my fingers want to get up and protect my eyes.
Quando algo quer vir na direção dos meus olhos, todos os meus dedos se levantam e me protegem.
This is the way it should be in the body of Christ.
É assim que deveria ser no corpo de Cristo.
We're not content simply to do no harm.
Nós simplesmente não devemos nos contentar em não fazer o mal.
We want to do good.
Nós queremos fazer o bem.
Friends, it is this positive love.
É esse amor positivo.
that marks the church out as God's people.
Que marca o povo de Deus como povo de Deus.
And that makes God visible in the world.
E que faz e torna Deus visível no mundo.
The world is content at its best to do no harm.
O mundo está contente em simplesmente não fazer o mal.
But that's the church at its worst.
Mas isso é a igreja no seu pior estado.
We are those who are living out our heavenly identity right now.
Nós somos aqueles que estão vivendo a nossa cidadania celestial.
Paul is reminding us of who we are.
Paulo está nos lembrando de quem nós somos.
No longer living for ourselves.
Não mais vivendo para nós mesmos.
But playing for the team.
Mas jogando para o time.
A team that bears God's name.
Um time que carrega o nome de Deus.
And so we're the people who don't want to do anything that would mar or tear down the temple that God is building.
Nós somos pessoas que não querem fazer nada que irá macular o templo de Deus, a habitação de Deus.
For Paul says our future is clear.
E Paulo diz, o nosso futuro está claro.
We are those who have been sealed for the day of redemption.
Nós fomos aqueles que fomos selados para o dia da redenção.
And that day is drawing near.
E esse dia está se aproximando.
So until it comes,
mas até que ele chegue,
let's live in unity with one another.
Vamos viver em unidade uns com os outros.
Marked by truth and love,
marcados por verdade e amor.
A holy unity,
uma unidade santa,
that shows the world our true identity.
Que mostra ao mundo a nossa verdadeira identidade.
Not Brazilians,
não brasileiros.
Not a particular culture or ethnicity,
não uma cultura em particular ou uma etnia.
Not a particular political party or socioeconomic class,
não um partido político ou uma classe socioeconômica.
But Christians,
mas cristãos.
Little Christs,
pequenos Cristos.
Created to be like God,
criados para serem como Deus.
And so together to show the world what God is like,
e mostrar então para o mundo como que é viver com Deus.
Let's pray.
Vamos orar.
Heavenly Father, forgive us for so many times taking on other identities than the identity you've given us in Christ.
Pai Celestial, nos perdoe por muitas vezes assumirmos outras identidades que não a nossa identidade em Cristo Jesus.
Forgive us for seeking unity in things that are less than Jesus Christ.
Nos perdoe de procurar unidade em coisas que são menores e diferentes de Jesus Cristo.
Remind us through one another and through your word of who we are.
Nos lembre de quem nós somos e uns aos outros de quem de fato somos.
And may we live together in your church so that the world is impressed not with us, but with you.
Para que vivamos de tal forma uns com os outros, para não impressionar o mundo, mas para estar com o Senhor.
In Christ's name, amen.
No nome de Jesus, amém.